Jesus é muito bom, maravilhoso. Eu me sinto ao mesmo tempo tão constrangido e tão maravilhado e tão encantado de estar aqui com vocês. Ministerialmente é uma coisa mais ou menos assim, ó. Desde que Deus levantou os pastores aqui em Porto Alegre, e há tantos anos, através deles tem feito uma obra no mundo, eu sou assim, discípulo do discípulo do discípulo do discípulo do... Eu estou lá no... ontem o Rogério, anteontem, teve um sonho. No sonho tinha um homem e um jumentinho. Depois ele teve a revelação que esse homem era Jesus. E eu, que o jumentinho era eu. Eu me sinto tão encantado e maravilhado por Deus estar me trazendo aqui na casa dos meus bisavós, tataravós espirituais. E ver tudo o que Deus tem feito aqui no meio de vocês. Eu tenho recebido dos irmãos muitas confirmações da palavra profética, que a Bíblia diz assim, que quando um profetiza, os outros julgam, né? E o Senhor tem me dado, ou eu pelo menos discerno que seja o Senhor que tem me dado uma palavra, e ao falar essa palavra, é muito necessário que ela seja julgada, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, através de sonhos, de revelações, visões. Ontem, uma irmã me mostrou uns escritos dela, que ela fez durante a semana, lendo o Evangelho de Lucas e meditando sobre o retiro. E depois ela digitou e me enviou para o e-mail. Eu li ontem à noite. E chorei bastante, porque muito do que aconteceu ontem aqui estava escrito naquilo que o Senhor deu para ela durante a semana. Palavras. E não tem sido raro um sonho, uma visão, um clamor, pessoas orando e clamando por uma palavra assim. Isso é muito bom. Houve um tempo em que as visões eram raras, os milagres não eram frequentes. Não existe coisa pior na vida da gente do que um deserto. Aquele tempo que a gente não vê nada, não ouve nada, não entende nada, é só sofrimento. E não tem marco, não tem alvo. A paisagem do deserto muda a todo tempo. Quando você acha que conseguiu um norte, uma direção, aquilo tudo muda. Eu passei por um tempo na minha vida, eu digo que Deus fez uma greve em Campina Grande, uma greve de graça, de manifestações. Deus fechou os céus sobre nós. Entrava reunião, saía reunião, não sentia-se a presença de Deus. Ainda que estávamos lendo as escrituras, cantando louvores, relembrando de feitos do Senhor, mas estávamos áridos, muito áridos, uma terra muito seca. Que tempo difícil. E eu comecei a perceber milagres ao meu redor. Exemplo, pessoas que eu evangelizei por muitos anos, nunca se converteram, e de repente se converteram numa outra congregação. Depois outra história assim, outra e outra e outra. Eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam para contar as histórias dos milagres, dos feitos de Deus, sempre que aconteciam em outras congregações. Na sequência eu percebi que eram as congregações que eu mais criticava. E então eu percebi que aquilo era o dedo de Deus. Deus estava me dando uma prova científica daquele versículo que diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Eu descobri que eu tinha muita soberba, porque eu não entendi que a tremenda revelação do propósito eterno, do Evangelho do Reino, do dom do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, toda essa glória era dele. E aprouve a ele escolher a mim para revelar e aos outros irmãos, mas que a gente não tinha nada com aquilo, mas a gente se sentia orgulhoso e até se sentia melhor que os outros irmãos. E a gente tinha a ilusão que qualquer coisa que Deus quisesse fazer em Campina Grande tinha que passar por nós. E Deus mostrou para a gente que Ele não está nem aí para as coisas da gente. Ele simplesmente nos ama e quer nos dar a todos aqueles que o buscarem. Deus não olha para a aparência. Deus não olha para o exterior. Deus olha para corações quebrantados. Onde estiverem, em que congregação estiverem, todas as vezes que dois ou três se reúnem no nome dele, ele está ali. Todas as vezes que alguém fecha a porta do seu quarto, se ajoelha e clama a Deus, ele responde. Nós temos um Deus maravilhoso, encantador. E eu comecei a pedir perdão às pessoas. Vi quantas pessoas eu tinha ferido em nome da verdade. Eu me sentia o embaixador do reino de Deus na terra, e por isso, em nome da verdade do reino, quantos eu feri, quantos eu machuquei, quantos eu disciplinei duramente, e eu saí pedindo perdão a um, a outro, a outro. Teve uma família em especial, que eu lembro que por um período de tempo, todas as segundas-feiras à noite, eu não tinha filhos ainda, eu ia com minha esposa na casa desse casal, um casal que foi muito ferido por nós, enquanto igreja. E eles estavam muito feridos. E eu chegava lá e eles maltratavam a gente. Eu via, ouvia, dizia, tudo isso é verdade. Me perdoe. E na outra semana eu estava lá de novo. Minha esposa já não aguentava mais de ouvir tanta coisa. Digo, tem paciência, amor. Eles estão destilando tanta coisa que de amargura no coração. E hoje esses irmãos voltaram para a igreja. Todas as vezes que eu os vejo numa reunião, eu agradeço tanto a Deus, como Deus transformou aquela história, como Deus mudou, hoje nós somos amigos. Deus me deu a graça de poder receber o perdão deles. E eu lembro que a primeira vez em que Deus acabou a greve e derramou a sua glória, a sua presença graciosa em um encontro, ah, como ficamos como quem sonha, como cabritos soltos na estribaria. E hoje, todas as vezes que eu estou num local e que eu sinto a presença de Deus, como eu me alegro. É tão preciosa essa presença de Deus. É tão cara. Ela é de graça para a gente, porque alguém pagou um preço muito caro por ela. Jesus pagou um preço caro. O véu que foi rasgado não foi aquele pano que tinha lá no tabernáculo, foi a carne de Jesus. Ele foi rasgado, moído, para nos dar acesso ao Pai e acesso uns aos outros. E nós precisamos manter um coração humilde e quebrantado para ter essa graça sempre presente. E todas as vezes que brota soberba em nosso coração, a gente tende a perder. Oh, meu amigo, muito obrigado. Só que não tem lenço que dê conta. Imagino que é anos sem chorar, sem sentir nada, só secura. Que alegria é ver o povo de Deus recebendo a graça e a glória de Deus, a palavra de Deus. Agora uma irmã, eu nem perguntei o nome, depois eu queria que ela me dissesse o nome dela, escreveu uma cartinha que Deus deu para ela essa madrugada, uma palavra para a igreja. Eu vou ler uma parte da carta aqui, ó. Cada início de Apocalipse 2 e 3 fala de Jesus. E agora ela recebeu do Senhor uma palavra escreveu aqui sobre isso. Eu quero que a igreja perceba, tenha discernimento de todas as coisas que ele é e tem para as igrejas. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Que igrejas são essas? Igreja nas casas, nas cidades, no estado e no país. Tudo que comecei aqui terá uma dimensão maior do que somente neste lugar, mas alcançará vidas pelo país e até no mundo, porque é revelação da minha pessoa. Amém? O centro de tudo aqui é Jesus. O texto que foi lido novamente aqui por Otto, que nós lemos ontem, é Jesus. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. E essa revelação da pessoa de Jesus vai conquistar a igreja, vai conquistar cidades, estados, países. Tem povos carentes de Jesus, de sua história de amor. Eu sou um anjo, o anjo do Senhor. Sou enviado do Pai e permaneço com quem quero e onde quero. Aqui é interessante, faz parte do esvaziamento do verbo. O verbo, antes de se fazer carne, ele se fazia anjo. De vez em quando ele vinha como o anjo do Senhor, comunicar, um enviado, um mensageiro do Senhor. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a morte e a vida. Todos necessitam morrer para depois terem a vida em abundância. Eu sou a palavra que divide e que sustenta o meu povo. Porque eu sou a vida, e a vida traz divisão sobre a morte. Porque ninguém vai permanecer na morte pela eternidade. Então eu divido a morte em vida abundante ou em vida de amargura e dor. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que de mim desfrute da vida eterna e se vista de linho puro. Morte para o mundo, para sua carnalidade, para sua vontade e sentimentos naturais. Eu quero dar a cada um de vocês o meu sobrenatural. A minha luz, ninguém tem noção de como é a minha luz. O que realmente é ficar em minha presença. Existe uma plenitude da minha presença que vocês como igreja ainda não desfrutaram. Sabe por quê? Porque a minha presença é algo tremendo, insuportável humanamente. Com a carne mortal de cada um de vocês, não podem suportar a minha plena presença, que será manifestada quando a igreja toda, a minha noiva, estiver comigo. Então assim, vocês entenderão o que é a minha luz, porque as trevas fogem quando a minha luz está presente. Brilha mais que um brilhante, mais que o sol, que ora está presente e ora ofuscado pelas nuvens. Eu não sou assim. Nada pode ofuscar a minha presença. Venham, se deleitem enquanto é tempo. Haverá tempos que o sentir a minha presença será tão difícil e raro que muitos clamarão por mim. E pior, outros não me encontrarão e farão de tudo para me achar. Venham, bebam de mim, matem sua sede, comam e bebam de mim. O meu cálice está transbordando. Hoje é dia de receber de mim o renovo necessário para o tempo que irão passar, pois será provada as suas obras. Assim como fiz com cada igreja, irei provar, não porque não creio na minha igreja, mas porque faz parte da colheita ver o fruto do penoso trabalho, e para ver o fruto é necessário passar pela peneira e ser visto quem permanece fiel a mim. O que interessa é a fidelidade do meu povo, se ele não se prostituir com outros povos e se sujou com a imundícia desse mundo. Vai, minha igreja, se veste de linho puro e anda. E onde podem achar esse linho? Esse linho puro só eu posso dar. Porém, a unidade entre vocês, unidade de fé e um só coração tem que ser praticada. Então, assim, a minha igreja será vista e reconhecida pelo amor. Assim, o mundo verá que eu sou o vencedor e que só de mim vem o linho puro. O bom trigo dá um bom pão, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Somente eu, que me deixei morrer, assim como o trigo, posso dar o melhor pão. Então tirem todo o fermento, para que eu seja puro e não contamine ninguém. Eu sou Deus de todas as igrejas, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, porque vim buscar só uma igreja no dia que se chama hoje. Então, uma palavra do Senhor para a igreja nos convida a desfrutar de sua presença, do seu pão. Nós estamos estudando as cartas às sete igrejas. São agrupadas aqui, nessa minha análise, em quatro crises, em quatro síndromes espirituais. A igreja de Esmirna e Filadélfia passa por uma crise de sofrimento, uma crise financeira, tribulação. É uma crise que o Senhor não tem nenhuma crítica a eles. O Senhor só os anima e só os renova e só os elogia e só diz para eles terem paciência. No meio dessa crise, há o risco de tirar o olho de Jesus e colocar o olho nos problemas e murmurar. A solução é olhar para Jesus e louvar por todas as coisas, em tudo dar graças. A outra crise é a crise de Pérgamo e Tiatira. A crise de Pérgamo e Tiatira, os irmãos são divididos em dois grupos. Um grupo está muito bem, muito firme, melhores elogios que de todas as outras igrejas. E um outro grupo está muito mal. A grande crítica do Senhor é que eles, os bons toleravam os maus. Os que tinham vida toleravam os que não tinham vida. E o Senhor nos chama a ter uma palavra de confronto, a não promover uma unidade sobre a ruína da igreja. Unidade em espírito, unidade em Cristo, unidade em santidade, não unidade do lixo, não unidade da lama, do xerém, unidade em espírito e em verdade. O risco é de que, em nome de não ser soberbo, em nome de amar, em nome de incluir, em nome de aceitar o outro, a gente se torne permissivo e tolerante. Olhe só que a vida da gente é igual motorista de ambulância. Se ele for muito rápido, o que acontece? Ele pode matar o paciente, né? E se ele for muito devagar, o paciente morre antes de chegar no hospital. Ele tem que ir o mais rápido que pode ir para chegar logo no hospital e o mais devagar que pode ir para não matar o paciente. Nós temos que buscar unidade, que isso quer o Senhor e isso agrada ao Pai. Mas nós não podemos acelerar essa unidade passando por cima da qualidade. Então, é um desafio muito grande. Em nome da santidade, eu também não posso me tornar soberbo e excluir as pessoas. Mas eu tenho que lutar, orar, jejuar, trabalhar para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homens perfeitos à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Essa é a nossa luta por nós e pelos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, onde quer que eles reúnam. Eu não vou desprezar ninguém, eu vou amar todos, mas eu vou amar lutando para que eles sejam iguais a Jesus. Terceira crise, vou falar agora. É a crise de Sardes e Laodiceia. É a pior crise. Para as igrejas de Sardes e de Laodiceia, o Senhor não faz elogios. É possível que tenha alguém aqui no meio da igreja que o Senhor não tem um elogio para te dar. Você nem está sofrendo problema financeiro, você não está passando por tribulação, por provação. Também seu problema não é tolerar quem não está bem, o problema é você mesmo. Aí aqui, essa palavra de hoje, talvez não tenha ninguém aqui nessa situação, mas pelo menos para vocês saberem que existe essa crise, nós vamos ler Apocalipse e procurar essa situação aqui. Apocalipse de Jesus Cristo, carta do Senhor à igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então aqui é o primeiro problema aqui. Ó. Ter nome de que está vivo, mas está morto. Então a igreja de Sardes era a igreja do marketing, do outdoor. A igreja estava bombando nas redes sociais. É a igreja que tem nome que estava viva. A igreja mais viva da Ásia Menor. Venha, seja bem-vindo à igreja de Sardes. Ela tinha nome de que estava viva. É lógico que naquela época não tinha essa tecnologia. Eu não sei como era o sistema de divulgação deles. Mas eles eram conhecidos como igreja viva. Eles tinham nome de que estavam vivos. E o Senhor está dizendo, mas vocês estão mortos. Gente, se alguém está nessa situação, é uma situação para a qual o Senhor tem sua pior crítica. Jesus não tem problema nenhum com pecado, nem com pecador. Jesus chegava para uma prostituta, que não chegou dizendo que estava arrependida, que não chegou pedindo perdão, que não chegou contando seus pecados, simplesmente ela se aproximou dele. E ele olhou para ela e disse: seus pecados estão perdoados. Jesus não tem problema com prostituta, com pecador. Jesus não tem problema com pecado nenhum. Mas Jesus tinha um problema muito, 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 muito grande com o religioso, que mesmo tendo um pouco menos de pecado do que aquela prostituta, mas ele posa e vive como se não estivesse. Então você está aqui diante de uma pessoa com muitos pecados, mas que se reconhece pecador. Esse tem lugar no reino dos céus. Porque Jesus veio para absorver os pecados, todos os pecados da gente, levá-los sobre si. Então Jesus não tem problema de perdoar pecados. O pecado pode ser grande, pequeno, reincidente, pode ser feio, pode ser grande. Para Deus não tem limite. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e diz assim, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Você sabia que você podia fazer isso em qualquer evangelização? Quem está indo para os presídios aí, você pode chegar para um preso daquele assim, perto da cela e dizer, deixa eu te dizer uma coisa. Todos os teus pecados estão perdoados. Por quê? Estão. Ninguém irá para o inferno por causa dos seus pecados. Jesus já foi no inferno por causa dos seus pecados. Alguém só irá para o inferno por não receber a salvação, o perdão, a graça que lhe foi confiada por Jesus, que foi dado gratuitamente. Quem recebeu o Filho tem a vida. Então, está passado o marca-texto aí, ó. O problema para Deus não é pecado. Tem solução para o pecado. Agora, tem um negócio que não tem solução. É um coração que não se quebranta. É um coração que não é contrito. E Jesus contou uma história, os evangelhos registram, de uma mulher que chegou na casa onde Jesus estava. A casa era a casa de Simão. Simão, o fariseu. Bom religioso. E se sentiu desafiado em desmascarar um possível falso profeta que andava pelas ruas da Galileia. E ele convida esse que ele achava que era um falso profeta para jantar em sua casa. E entra Jesus, candidato a falso profeta, na casa de Simão. E Simão querendo desmascará-lo. E Jesus vai. Jesus topa essa... Mesmo Jesus sabendo dessa armadilha aqui. E essa é uma das histórias que a Bíblia não conta, que os discípulos foram juntos. Ele foi só. E entra Jesus sozinho numa casa cheia de fariseu para um jantar. Todos os fariseus, ao chegarem ali, foram beijados, tiveram seus pés lavados. Mas o Simão estava tão ansioso para pegar Jesus na surpresa, que sequer ele foi cumprimentar Jesus na porta, foi dar-lhe um beijo, foi lavar os pés. E disse que Jesus, entrando na casa, tomou lugar à mesa, com os pés sujos, o rosto não beijado, a testa não ungida. E entrou uma mulher da cidade pecadora. Oh, todas as mulheres daquela cidade eram pecadoras. Mas quando diz a mulher pecadora entrou, ela era então famosa por seus pecados. Provavelmente uma prostituta. E a mulher se atira aos pés de Jesus. E com os seus olhos, ela lava os seus pés. Lavar não, porque lágrima não lava pé. Naquela época não tinha tênis, nem asfalto, nem carro. Jesus andava a pé de sandália no barro. Então imagina que o pé de Jesus estava cheio de barro, junto com suor, de uma temperatura altíssima da Judéia. Imagine que a lágrima, uma parte da lágrima escorre por aqui, ó. E a outra tem um buraquinho aqui chamado fosseta lacrimal, que escorre para dentro do nariz. Por isso que eu fico corizando aqui, eu estou chorando aí. Os irmãos têm que me ajudar para não ficar vendo aquelas coisas assim, né? Mas imagine aquela mulher chorando nos pés de Jesus, corizando, juntando tudo com lama. Aí ela diz, agora eu vou enxugar. Aí solta o cabelo. Que cena é aquela? Solta o cabelo e vai esfregar os cabelos no pé de Jesus. Misturou no cabelo dela barro, lágrima, coriza. E aquela mulher ali toda desgrenhada, já de má fama. E o fariseu então, peguei o cara no... Aí ele diz assim, se esse cara fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. Enquanto o fariseu está pensando isso, Jesus diz assim, Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. E o religioso diz assim, dizia mestre. No coração ele estava dizendo, isso é lá profeta? Mas nos lábios ele diz, dizia mestre. Aí Jesus diz, homem, tinha dois devedores. Um lhe devia 50 denários. Um denário era uma diária. A Bíblia diz que quando o bom moço, o samaritano, deixou aquele homem assaltado na hospedaria, pagou dois denários. Então, duas diárias. E ainda deixou uma conta em aberto. Se ele gasta mais, um denário era uma diária daquela época. Um devia 50. 50 diárias. Também se diz que era o denário naquela parábola do trabalhador, que o Senhor contratou trabalhadores de madrugada, às 9 da manhã, ao meio-dia, até 5 horas da tarde, disse que pagou um denário a cada um. Um denário na Bíblia é uma diária. Um cara devia 50. Dava até para pagar, mas ele não tinha com que pagar. E o outro devia 500 diárias. E também não tinha com que pagar. Então, mesmo que esse cara fosse trabalhar num trabalho ali que ele podia ganhar um denário por dia, para ele juntar 500 e ainda ter que dar conta de comer, sustentar sua família, nenhum dos dois tinha como pagar aquela dívida. Ainda que não era uma dívida tão absurda assim, mas nenhum podia pagar. E a Bíblia diz, Jesus falando, que o Senhor perdoou a ambos. Aí ele pergunta para Simão: Simão, qual dos dois o amará mais? E Simão diz assim: é lógico que é o que devia mais. Aí Jesus, com todo o seu amor e gentileza, disse: acertou! Muito bem, Simão, parabéns, resposta correta. E a mesma coisa aconteceu na sua casa. Eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijo. Cheguei na sua casa, você não lavou meus pés. E você não me ungiu a testa. Essa mulher, desde que cheguei, não para de me beijar os pés, de lavar com suas lágrimas, de secar com seus cabelos. E ainda quebrou um vaso de alabastro com unguento e ungiu os meus pés. Aí, voltando-se para a mulher, disse, isso é Lucas 7, de 34 ao 51. Voltando-se para a mulher, lhe disse: mulher, perdoados estão os teus muitos pecados, porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Que história tremenda. A história de Jesus resolve tudo, tá? Ninguém precisava pregação. Essa história de Jesus resolve tudo. Só tem dois tipos de pecador nesse mundo: os que reconhecem que são pecadores e se jogam aos pés de Jesus, e os que se acham menos pecadores e podem julgar a pecadora, podem julgar até Jesus. E tem gente que chega na igreja e não olha para os seus pecados. Aí diz: tu viu a mulher do pastor? Toda chique. Isso é jeito de mulher do pastor se vestir? E o filho do pastor toca bateria todo. O cara se sente no direito de olhar para o filho de todo mundo, de criticar todo mundo. Isso é lá a igreja, cadê o amor? E ele olha, Jesus diz assim para você: por que vês tu no cisquinho que está no olho do teu irmão e não tira primeiro a trave do teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu e então verás claramente para ajudar a tirar o cisquinho do irmão. Informações importantes nós temos aqui. Primeira, a gente sempre vê o defeito da gente como um cisquinho e o do outro como uma trave. Mas Jesus manda a gente olhar na perspectiva correta. O meu é uma trave, o do outro é que é o cisquinho. E primeiro eu devo tirar a trave do meu para poder me importar com o cisquinho do outro. Só que o grande problema, voltando para a igreja de Sardes, é que quem tem nome de que está vivo, mas está morto, faz igual aquele fariseu. Ele divulga sua fé. Em público ele é uma pessoa, em particular ela é outra. Aí vamos lembrar de Jesus no Sermão da Montanha. Ó, gente, quem quiser anotações sobre tudo isso que eu estou falando, anote aí, eu vou dar um endereço para vocês acharem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Dê uma lida, vocês vão encontrar muitos versículos, dicas, informações complementares sobre esse assunto. Pode anotar aí, é um exercício maravilhoso. Agora, uma coisa interessantíssima no Sermão da Montanha é que Jesus diz assim, ó: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor. E eu vos direi: por que me dizes Senhor, Senhor? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí ele diz: mas Senhor, em teu nome nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós fizemos milagre, nós éramos do grupo do louvor, a gente ministrava, a gente pregava a palavra. Aí Jesus diz assim: vocês praticavam iniquidade. Aí tem uns caras que Jesus vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai. E eles vão dizer: nós? Eles se surpreenderam quando foram chamados. Ou seja, eles eram humildes, eles não se achavam. Eles ficaram surpresos. Nós? Eles disseram: sim. Por que? Ele disse: é porque eu estava nu e você foi me vestir. Eu estava com sede e você foi me dar água. E Jesus começa a dizer as práticas deles, que não eram coisas publicadas. Aí Jesus diz assim: quando você for orar, tranque a porta do seu quarto e ore ao Pai que está em secreto.
Não faça como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos. E quando fores dar esmola com tua mão direita, que não veja a esquerda, para que o teu pai que vem em secreto te recompense. Pois se você faz para ser visto pelos homens, você já recebeu sua recompensa. Então quem toca, canta, prega para ser visto pelos homens, ganha o galardão imediato. Você foi visto, você foi notado, você foi aplaudido. Mas isso não tem valor eterno. Só tem valor eterno a virtude exercida em secreto. A virtude exercida para publicidade, para o Facebook, para o Instagram, não tem valor eterno. Então, vem uma pergunta para você. O que você faz em público, todo mundo sabe. Que você ora, que você pula, que você canta, que você dança, que você lê versículo. A pergunta é, o que é que tu faz em secreto? Eu gauchei geral agora, não foi? O que é que tu faz em secreto? E lá na minha terra dizia, o que é que você faz em secreto? O que é que você faz quando ninguém está vendo? Porque, gente, a coisa que mais o Senhor odeia é a hipocrisia. O cara está com um tablet, vendo o site do Globo Esporte para ver o placar do time. Aí chega um irmão perto, imediatamente ele muda para a Bíblia. Então, em secreto, ele está vendo, e olha que eu fui generoso, que ele está olhando o placar do time. Mas no site do Globo.com tem outras coisas para olhar, né? O cara em secreto faz uma coisa, em público faz outra. Você está enganando a quem? O Senhor se apresenta como aquele que tem os sete espíritos e que tem as sete estrelas. O Senhor que sonda mentes e corações está vendo o nosso coração. A gente não pode enganar a Deus. Você já percebeu que quase toda vez que alguém cochila na igreja, ele acorda folheando a Bíblia ou dizendo amém, aleluia. Mas que coisa boa é cochilar. Você está com sono, dorme, mano. Aqui pode dormir à vontade, não ficar com raiva não. Eu já dormi tanto em pregação. Agora é a minha vez de pregar e os outros dormir. Não é problema onde é que está escrito na Bíblia. É pecado cochilar no culto? Não é. Só que a gente acha que é mais espiritual ler a Bíblia e orar do que cochilar. Então o que é que a gente faz? Abriu a Bíblia. Rapaz, e a gente tem a sensação que está cochilando há um segundo. E não percebe que a gente já cochilou, já desceu a cabeça, já escorreu aqui. Todo mundo já viu. E eu não notei. Na minha impressão foi só um segundo. Aí eu acordo, ô glória! Aleluia! O cara vai dormir um crente carnal e acorda pentecostal, né? Esses dias, eu fui visitar uns irmãos, eu e meu companheiro, Beguinha, o presbitério inteiro foi visitar uma família, né? Estávamos juntos ali naquela casa, e Beguinha é um cara bem espiritual, ele começou a orar, e orou, e gente, eu estava com muito sono. Depois do almoço, essa visita... Eu dei uns cochilos que a Bíblia caiu no chão umas 3 vezes. Aí eu fiz isso tudo que eu falei aqui para ninguém fazer. E fiquei com muita tentação de fazer uma oração igual aquelas outras, né? Mas não fiz. E quando terminou todo mundo, eu disse assim, gente, eu queria andar na luz. Sabe por quê? Eu digo, porque eu fiquei com tanta tentação aqui de orar. Tentação de orar é. Porque eu ia orar só para vocês acharem que eu estava participando da oração. Eu estava cochilando aqui com tanto sono, até que do terceiro cochilo, eu relaxei e dormi até o fim. Me renovou tanto, eu estou tão bem. E a Bíblia não diz que cochilar é pecado, mas se eu fosse orar por vocês, e não para o Pai que está em secreto, eu ia estar desobedecendo o meu Senhor. Por isso eu queria andar na luz aqui. Para o Pai não interessa o que você faz em público. Para o Pai interessa o que você faz em secreto. O que fazemos em secreto? O que você faz quando ninguém está vendo? O que você pensa no íntimo do seu coração? E aqui eu queria que você não confundisse com sua carne. Porque a carne da gente não presta mesmo, não. Na minha carne, eu sou um assaltante da melhor qualidade, de banco. Eu entro num banco, eu já imagino um assalto. Porque Eu assisti muito filme de assalto a banco, eu era fascinado por aquelas tramas e tal. Eu chego numa fila do banco, minha carne em segundos já faz um assalto todo. Mas eu sou um crente, eu sou vitorioso. Então, eu paro aquele pensamento, vou pensar em Jesus, vou amar Jesus, vou orar por aquelas pessoas e tal. Mas a minha carne e as setas do diabo a que ela tem acesso, por isso que eu queria pedir, não confunda sua identidade em Cristo com as tentações que o diabo lhe impõe. Você não tem escolha sobre que tentações você será tentado. Você tem que vencê-las todas. Você pode ser tentado 10 vezes, 20 vezes num dia. E se você não cedeu à tentação, você é o quê? Vitorioso. Só que às vezes no fim do dia, eu passei o dia inteiro sendo tentado a uma coisa. E eu venci, mas no fim do dia eu estou murcho. E a última tentação é que eu me sinta culpado por ter sido tentado. Ninguém é culpado por ter sido tentado. Você é vitorioso, você venceu. Jesus livrou aquele dia inteiro e livrará amanhã de novo. Então, não confunda pensamento impuro, desejo pessoal, desígnio do coração de fazer o mal com tentação. São coisas distintas. Eu tenho essas duas naturezas, uma carnal tentando me separar de Deus e uma espiritual que ama Jesus, que quer Jesus, e o tempo todo eu estou lutando contra uma coisa ou outra. Então eu estou louvando aqui, estou pregando, e dentro do meu coração tem uma luta, um desejo de receber um taquinho de glória. Por isso que eu me senti o jumentinho da história. Vamos relembrar a história do jumentinho no Novo Testamento. O jumentinho foi usado por Jesus para entrar em Jerusalém. E Jesus sentou no jumentinho e as pessoas tiraram seus mantos, suas túnicas e colocaram pelo chão. O jumentinho nunca andou num tapete vermelho daquele, não. E o jumentinho com o Senhor nas costas e as pessoas aplaudiam o Senhor e dizia: Hosana, bendito que veio o nome do Senhor. E o jumentinho fazia, né? Nunca foi tão honrado um jumentinho em Jerusalém, né? Mas não era o jumentinho que eles estavam honrando, né? Assim a gente, quando Deus nos usa e as pessoas até se sentem gratas e nos elogiam, o elogio está sendo a Jesus, a honra está sendo a Jesus. Mas o jumentinho às vezes fica... Que Deus maravilhoso! Deus coloca situações diante de nós para revelar o nosso coração. O que eu estou dizendo? Que o Espírito Santo está passando aqui, ó, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética, é um dia de diagnósticos, é um dia de revelar corações. Eu não sei para quem eu estou dizendo nada disso, Deus não me revelou uma pessoa específica, eu não sei da vida de ninguém. Graças a Deus, ninguém me contou os problemas de ninguém aqui, eu não sei nada. Eu não estou aqui trazendo mensagem de carapuça de ninguém, eu estou trazendo a palavra do Senhor. E ela é poderosa para discernir mentes e corações. E o meu apelo, o meu clamor é que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que o Senhor diz, ó. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. O único elogio que o Senhor tem para a igreja é isso, ó. Consolida o resto que está para morrer. Tem só um restinho, eu não sei como está a sua vida. Tem só uma fagulhazinha, tem só, a gente tem na minha terra, uma peinha de nada. Segura nisso aí, porque tu está para morrer. Segura o que tu tens aí. Se restou um pouquinho de fé, um temor de Deus, um medo de ir para o inferno, uma lembrança do teu pai, do teu avô, de alguém que te ensinou. Se alguma coisa te sustenta aqui na igreja, te pega com isso. E te arrepende e volta para o Senhor. Porque o que vem pela frente é isso. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olhe, não tenho achado íntegras as obras na presença do meu Deus. Na presença da igreja, tá bom. Na hora que você está lá em cima, está a primeira. Se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ladrão não marca horário, né? Não manda e-mail dizendo, ei, estou chegando. Ladrão vem, então Jesus está dizendo, eu vou vir contra você do mesmo jeito do ladrão. Paulo aos Coríntios diz assim, portanto há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que já dormem. O Senhor Jesus é sério. O Senhor Jesus é poderoso. O Senhor Jesus te dá uma chance, mas chegará o dia que essa chance será esgotada. Talvez para um de vocês aqui, o Senhor esteja dizendo no seu coração, hoje é a última chance que eu estou te dando. Se pega com essa chance. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será, assim, vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Essa eu já li, vou pular, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, Apocalipse 3, 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Coisa mais curiosa que eu acho, é que um dos nomes de Jesus é que ele é o Amém. Sabia que Amém é a palavra, talvez uma das pouquíssimas palavras que em todas as línguas do mundo é a mesma palavra. Amém é amém em qualquer língua do mundo. Quando Jesus dizia assim, ó, em verdade vos digo. Em grego é amém, amém, legacy. Em verdade vos digo. Amém, amém. Jesus é o meio pelo qual as promessas são cumpridas. Jesus é a garantia que as promessas serão cumpridas, que as profecias serão cumpridas. Tudo que foi dito no Velho Testamento e tudo que foi criado em Gênesis 1, só foi criado porque tinha o aval de Jesus. Jesus é o amém em toda a palavra de Deus. Gente, pense numa coisa que todo crente tem que dizer com toda força e toda fé, é amém. Quando você diz amém, você está dizendo Jesus. Você está dizendo, assim seja, você está dizendo, eu creio, você está dizendo, é verdade. É a confirmação, amém? Jesus está aqui. Jesus é bom. Jesus vai voltar. Você vai se renovar. Tem gente aqui que vai ter sua vida completamente revirada pelo avesso hoje, em nome de Jesus. Amém. Jesus é bom. Queridos, Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, é isso que o Senhor não quer. É isso que o Senhor não quer. É o médio. É o medíocre. Se você está muito mal e se arrepende, tem jeito. Se você está bem, continue. Mas que, você que é, ó, nem é, nem não é. Quando eu era pequeno, a gente chamava o crente São Raimundo. Tem um pé na igreja e outro no mundo, né? O crente chuchu. Chuchu é uma verdura. Não sei se vocês comem chuchu por aqui, como? Chuchu. Se colocar chuchu na carne, fica com gosto de carne. Coloca na sopa de feijão, fica com gosto de feijão. Coloca no peixe, mistura com bacalhau, rende o bacalhau mesmo, fica com gosto. Tem crente que é assim. Tem discípulo de Jesus que é assim. Chega na faculdade, o professor é ateu, ele lê aquilo tudo, daqui a pouco o cara está defendendo ideias seculares. Chega na igreja, senta perto de alguém, dá glória a Deus, ele grita mais alto ainda, glória a Deus. Ele, onde chega, ele assume a cara daquilo que ele está vendo. Ele não tem firmeza nem identidade própria. Ele não se manifesta, ele não brilha, ele não faz diferença. Nós, como servos de Deus, nós precisamos entender que a natureza da gente é sal. O Senhor Jesus disse assim: tende sal em vós. E o Senhor disse assim: vós sois o sal da terra. O que é que o sal faz, gente? O sal salga. O sal, é impossível você comer uma comida salgada e não sentir. E comer uma comida insossa, aqui chama insossa também, não salgada, uma comida insossa e não sentir a falta do sal. Eu mesmo estou precisando comer comida sem sal, porque minha pressão está um pouco alta. Aí eu como aquelas comidas sem sal. Coisa boa que, quando eu viajo. Porque eu já viajo debaixo de uma promessa, que pode comer até uma coisa mortífera que não fará dano algum, né? Pode vir sal, né? Ainda não comi um churrasquinho aqui. Eu cheguei logo na Semana Santa. Ninguém come carne na Semana Santa, né? Meus queridos, sal, salga, faz diferença. Quando nós começamos a fazer discípulos lá em Campina Grande, éramos 7 discípulos. E no ano de 1991, eu acho, a minha cidade chegou à conclusão que o período de carnaval era o período mais perdido da cidade, porque a nossa cidade é a 1 hora da capital. Quase todo mundo esvazia a cidade e vai para a capital. A cidade fica vazia, não tem blocos de carnaval por ali. Então, um prefeito teve uma ideia. Nossa cidade é cercada de montanhas, de pedras, e o pessoal místico diz que pedras atraem energias cósmicas. E o cara teve uma ideia: eu vou fazer em Campina Grande um encontro mundial de nova era, convidando as pessoas para um grande retiro espiritual. A cidade está vazia mesmo. Os crentes saem para os retiros evangélicos, os católicos vão para a praia. A cidade está vazia. E a prefeitura começou a bancar o pagamento de passagem aérea, de estadia, para bruxos do Brasil todo. E fazer místicos, pensadores livres. E começou o encontro da nova consciência. E nesse ano, eu e aqueles 6 irmãos que andavam comigo, tomamos uma decisão de ir evangelizar. Em vez de ir para um retiro de carnaval em alguma cidade, e evangelizar durante o encontro da nova consciência. E nesse dia que eu cheguei lá, quem estava palestrando era um cara chamado Paulo Coelho. Leu a parábola do filho pródigo, embasando o seu discurso. E foi explicar. Qual era a explicação dele? Que o diabo era o braço esquerdo de Deus. Que no final ia dar tudo certo. Que a coisa melhor do mundo era ser pródigo, se perder e gastar tudo que tem. Porque um dia volta. Ele dizia: olha, não tenha medo. Se libere, se jogue. Um dia você volta. No final, todo mundo vai para o céu. Deus é bom. Não existe inferno. Toda a pregação dele era desse estilo. Quando ele estava terminando, alguém começou a montar um microfone virado para o público. Um teatro lotado de gente, gente até nos corredores. Quando eu vi aquele microfone, imediatamente eu pensei: vão abrir para perguntas. É aí onde eu tenho minha oportunidade. A gente orando ali, repreendendo. Aí eu corri, eu estava sentado lá atrás. Quando eu cheguei perto do microfone, 2 pessoas já tinham chegado na minha frente. Ele ainda estava concluindo e formou-se uma fila para trás. Quando eu cheguei ali, que vi a fila, eu digo: bom, e agora eu vou fazer o quê? Eu tinha 19 anos, estava diante de um escritor famoso internacionalmente, uma plateia lotada de gente dele, que foi ali para ouvi-lo, e eu me senti como Davi diante de Golias. E eu fiquei olhando ali: Senhor, me dá graça, o que é que eu falo? Aí o primeiro falou. O primeiro era bruxo. E na palestra, Paulo Coelho tinha dito que tinha sido bruxo e abandonou a bruxaria para seguir o catolicismo de volta, citando ele como exemplo de filho pródigo. Para ele, voltar para a Igreja Católica era voltar para a casa do pai. Só que o bruxo não gostou muito desse negócio dele voltar, abandonar a bruxaria. Quando o bruxo terminou de fazer a pergunta, aí ele disse assim, Paulo Coelho é carioca, uma voz assim bem, que palavra eu posso dizer, bem irônica, ele olhou para o cara e fez, você já leu, não sei o quê? O cara disse, não. Ele disse, você já ouviu os estudos de não sei quem? O cara disse, não. Só, antes de me fazer uma pergunta dessa, te informa primeiro. Aí todo mundo deu uma gargalhada, o cara foi envergonhado e saiu. Eu não lembro nem o que foi, que eu não entendo nada de bruxaria, não sei nem que livro era esse, nem que autor. O segundo, do mesmo jeito. E eu era o terceiro, né? E a plateia era tão apaixonada pelo Paulo Coelho, que aplaudiam Paulo Coelho e ria da cara dos outros. E eu, aquele moleque, campinense, matuto, peguei o microfone e Deus me deu uma palavra na hora. Eu disse assim, certa feita, o apóstolo Paulo foi num lugar chamado Areópago, onde tinha altares erigidos aos mais diversos deuses, e um ao Deus desconhecido. E Paulo subiu naquele altar para falar sobre o único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero tomar esse conclave, o encontro da nova consciência, como sendo o Areópago. Cada religião aqui representada como um altar a um Deus. E esse microfone vazio como um altar ao Deus desconhecido. E eu, igual a Paulo, vou falar sobre o Deus único e verdadeiro. E alguém puxou minha calça e disse, não é para pregar não, é para fazer pergunta. Eu disse, mas como eu não vim aqui para pregar, mas para perguntar, a minha pergunta é a seguinte. Paulo Coelho, você usou um texto bíblico, uma parábola de Jesus, de Lucas 15, para embasar o seu discurso. Mas no bojo do seu discurso, você contradiz a coluna basilar de todo o cristianismo bíblico, que se resume numa frase de Jesus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é uma contradição você usar o texto de Jesus para contradizer Jesus? E aí me cortaram o microfone, né? Aí ele pegou a palavra e deu um risozinho assim maroto, aí fez, bom meu jovem, eu vou começar por onde você começou. Você sabia que a primeira vez que Paulo foi à Grécia, ele foi apedrejado, quase morre, e essa vez agora que tu citas que ele está fazendo o discurso, foi a segunda vez que ele já aliviou. Eu disse, foi não. Essa vez, foi a primeira vez, inclusive em Coríntios está dizendo que foi a conversão dos primeiros, inclusive do Areopagita, foi o primeiro convertido da cidade de Corinto. E aí eu comecei a citar os textos, aí ele fez, e é? Eu disse, é. Se tão eu me enganei, eu disse, se enganou mesmo. Aí o povo deu aquela risada e o feitiço virou contra o feiticeiro. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque a gente é sal. E sal salga, e sal faz diferença, e luz resplandece nas trevas. Eu não tinha capacidade de dizer tudo aquilo, naquele dia, naquela hora, com aquele estado de nervos e com o conteúdo que eu tinha. Deus me deu graça, Deus me lembrou, o Espírito Santo me foi palavra na boca. Nunca mais eu esqueci. Jesus é bom. Agora, você que estuda numa universidade, que trabalha numa repartição, você é sal e você é luz. Não tenha medo. Abra a boca. Se você não souber o que disser, o Espírito Santo vai te dar palavra na hora. Mas não se deixe esmurecer. E não se deixe levar pela onda. Qual é o grande problema de hoje? É que o mundo está gritando suas teses. O mundo tem ironia. O mundo tem argumentação. O mundo usa a ciência. Usa a ciência. Eles não têm ciência. A ciência é, acima de tudo, de Deus. Toda verdade é de Jesus, toda descoberta de um princípio, de uma lei, de um medicamento. Quem criou tudo aquilo foi Deus. Alguém apenas descobriu. O Criador é o Senhor, a ciência verdadeira pertence a Deus. Mas alguns cientistas, usando a linguagem científica, afrontam Deus. E eles precisam ser desmascarados pelos servos de Deus. E você não precisa ser especialista em área nenhuma. Porque mesmo que você não conheça a ciência, você conhece a Deus, você conhece o Criador, você conhece a fonte. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo, ele é teu amigo. E ele está contigo. Não tenha medo. Nós somos sal e luz. Mas imagine os irmãos que nem eram quentes e nem frios. Eram mornos. E o Senhor estava a ponto de vomitá-los. Pois dizes, eu estou rico e abrasado, não preciso de coisa alguma. Olha a diferença dos irmãos de Esmirna e de Filadélfia. Estava num liseu, estava num problema. Essa é a síndrome agora. A síndrome antiga, estou fazendo uma comparação. A síndrome de Esmirna e Filadélfia era uma crise financeira. Essa crise de Laodiceia é uma crise contrária. Eles tinham, ó, muito dinheiro, eles estavam prósperos. Gente, você sabia que sua fé corre muito mais risco em tempo de prosperidade do que em tempo de prejuízo? Ontem eu disse, bem-aventurados os pobres, citando Mateus 5. Se eu for ler esse mesmo texto em Lucas, quando ele termina de dizer bem-aventurado o pobre, ele diz, ai de vós ricos. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Gente, quem recebeu o privilégio de Deus de ter dinheiro, tem um privilégio. Mas se você não souber usar esse dinheiro para a glória de Deus, se você usar esse dinheiro para si mesmo, para o seu benefício próprio, e deixar de usar esse dinheiro para a única e exclusiva glória de Deus, esse dinheiro se tornou laço para você. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É muito mais fácil ser desapegado do dinheiro quando não tem. Quando tem, é mais difícil. O dinheiro abre portas. O dinheiro dá acesso. O dinheiro faz as pessoas te tratarem bem. Todo mundo trata melhor quem tem dinheiro. Só que isso é um tratar artificial. A pessoa não gosta de você. Só gosta do seu dinheiro. E quem gosta de um pobre, gosta dele mesmo. Porque ele não tem nada para dar. Jesus disse assim, ó, quando você der um jantar na sua casa, não chame seu parente rico, nem seu amigo afortunado, que pode te retribuir o jantar. Chame os cegos, os leprosos, os aleijados. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. É sério. Nós precisamos converter nosso coração à palavra de Jesus, ao centro do Evangelho. Então, se pela misericórdia de Deus, Deus encheu teu bolso de dinheiro, ele tem um propósito nisso. Que a glória dele é o sustento de obreiros pelo mundo. Vocês conhecem realidades que tem muitos missionários que passam por aqui. Tem muitos campos. Eu trabalho numa região, no Cariri Cearense, uma terra chamada Barbalha, outro lugar chamado Garanhuns, nas montanhas do interior de Pernambuco. Aquelas pessoas ali são tão pobres. A gente sustenta um obreiro em Garanhuns com R$600 por mês. Ainda com dificuldade de conseguir esse dinheiro para ele. R$600 não é nada para quem tem muito dinheiro. Então imagine aí, com pouco recurso, quantos obreiros você podia sustentar pelo mundo afora? A gente manda $500 para o Haiti para sustentar uma igreja inteira. Com muito esforço, juntando igrejas ali do Nordeste todo, a gente consegue todo mês juntar aqueles $500 para mandar para o Haiti. E quando chega lá, que alegria para aquele povo. Vocês sabem disso, vocês fazem isso também. Ajudam muitos. Só que R$600 se gasta numa saída para um restaurante. E se nós estivermos sensíveis ao Espírito Santo, vai ter dia que o Espírito Santo vai querer abençoar aquele. E eu tenho que ter essa sensibilidade no coração. Mas qual é o grande problema de quem está muito bem, rico, abastado e não precisa de coisa alguma. Aí ele diz assim: você não sabe, mas você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Gente, é o contrário do que ele disse. O que se achava pobre, Jesus disse, mas você é rico. E o que se acha rico, ele diz, mas você é pobre. Nós temos que entender esse princípio. E saber agradecer a Deus pela situação que Deus me colocou. E saber usar os recursos para a glória dele. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestidura branca para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, eu estendi um pouco o tempo para concluir essas duas cartas e a gente passou um pouco da nossa hora de intervalo. Então vou fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo agora, mas eu queria que você não dispersasse o coração dessa palavra, pois assim que a gente voltar do intervalo, aí a gente já vai orar e buscar de Deus arrependimento, oração, confissão. A gente vai saber do Espírito Santo o que é para fazer diante dessa palavra. Mas nós precisamos responder a Deus. Então eu gostaria, talvez tenha um aviso aqui antes do intervalo, ou já direto no intervalo, eu queria chamar a Ótica para fazer isso. Mas não se dispersem. Enquanto lancham, conversam, bebem água, fiquem pensando no que o Espírito está falando à igreja.